Havendo um legal em nome de Deus, declaro aberta a presente reunião ordinária do Poder Legislativo de Uruguaiana. E convido a colega vereadora Josefina para que faça a leitura do trecho da Bíblia, Salmo 23, versículo de 1 a 4.
Solicitude por auxílio divino. A ti, que habita nos céus, eleva os olhos, como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão de sua senhora. Assim os nossos olhos estão fitos no Senhor, nosso Deus, até que se compadeça de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia, pois estamos sobre modo fartos de desprezo. A nossa alma está saturada do escárnio dos que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Amém.
Gostaria de cumprimentar a direção da escola Leda Maria, através da professora Justina, diretora, cumprimentar os demais da direção, o corpo docente, todos os alunos, pais de alunos que se fazem presentes, professor Pepe, que saiu, professor Vilmar, e cumprimentar a nossa vereadora Suzana, né, dizer da alegria de tê-la aqui junto com nós, e dizer que o pessoal lá da Câmara já te conhece, Suzana, porque eu frequentemente estou reverenciando a tua pessoa lá, né? É com todo o carinho que nós te recebemos aqui. Convido a colega vereadora Josefina para que faça a leitura da ata da reunião anterior.
Câmara Municipal de Uruguaiana, Palácio Borges de Medeiros, segundo período legislativo, quarta sessão legislativa, 16ª legislatura, reunião ordinária, ata número 06062 de 2016. Aos 8 dias do mês de novembro de 2016, às 9h50, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a 62ª reunião ordinária correspondente ao segundo período legislativo da 4ª sessão legislativa da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: João Adalberto Rosa e Silva, presidente; Josefina Soares Brigma, primeira secretária; Antônio Egídio Rufino de Carvalho, segundo secretário; Jussara Osório de Almeida, terceira secretária; Irani Coelho Fernandes, José Fernando Tarragô, Luiz Gilberto Almeida Risso e Marcelo Cardoso Lemos. Deixaram de comparecer os vereadores Rony Peterson Corpo Melo, motivo estar em missão oficial na cidade de Brasília, em audiência com a senadora Ana Amélia Lemos e com o chefe da Casa Civil, ministro Eliseu Padilha. Empenho os números 00731 e 00732 de 2016. E Rafael da Silva Alves, vice-presidente, motivo estar em missão oficial na cidade de Porto Alegre, em reunião na Secretaria de Desenvolvimento, Economia, Ciência e Tecnologia, a superintendente substituta do IPAM, doutora Ana Beltrame. Empenhos números 00738 e 00739 de 2016. O presidente registrou que o vereador Carlos Eduardo Espindo Alves não compareceu à reunião, motivo falecimento de seu irmão, ocorrido ontem no Rio de Janeiro, após o presidente do Legislativo, vereador João Adalberto Rosa e Silva, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião e, conforme resolução número 13/02, solicitou à vereadora Josefina Soares que realizasse leitura de um trecho da Bíblia, Salmo 120, versículos de 1 a 7, contra as más línguas. Na sequência, o presidente vereador João Adalberto Rosa e Silva solicitou à vereadora Josefina Soares que realizasse a leitura da ata da reunião anterior, a qual foi lida e aprovada na íntegra. Na sequência, solicitou que realizasse a leitura dos documentos constantes na ordem do dia. Foram aprovadas as proposições protocoladas sobre os números 01177, 01178, 01179 e 01189 de 2016, Foi aprovado em discussão e votação única o parecer desfavorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao projeto de lei protocolo sobre o número 708 de 2016, de autoria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao projeto de lei protocolo 708 de 2016, de autoria do vereador Gilberto Risso, que dispõe sobre o atendimento em atenção à saúde visual primária nas ESF, Estratégia de Saúde da Família, US, Unidades de Saúde e Escolas Municipais e da Outras Providências. Será encaminhado às comissões técnicas da Casa em regime de urgência o projeto protocolo sobre o número 01-01187 de 2016 do Poder Executivo, projeto de lei 131 de 2016, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 3.652.119,23. Foram aprovadas as seguintes moções protocolizadas sobre os números 1183 e 1184 de 2016 e as indicações protocolizadas sobre os números 1174 e 1186 de 2016. Foram aprovadas representações de vereadores nos eventos conforme convites protocolizados sobre os números 1175 e 1188 de 2016. Conforme solicitação do vereador Irani Fernandes, aprovado pelo plenário, esta casa recebeu em tribuna livre, nesta data, o grupo SOS da Alegria. Ocupou a tribuna a senhora Lisiane Madruga, que discorreu sobre as atividades do grupo. Na sequência, os vereadores cumprimentaram os integrantes pelo excelente trabalho realizado. O presidente agradeceu a presença de todos e interrompeu a reunião por 5 minutos. Reabertos os trabalhos, determinou a leitura do expediente à secretária. Expediente recebido de diversos ofícios protocolizados sobre os números 1176, 1180, 1181, 1182 e 1185 de 2016. Expediente expedido ao Executivo, ofícios protocolizados sobre os números 450 452 e atos legislativos números 106 e 107 de 2016. Adversos, ofícios protocolizados sobre os números 0736 a 747 de 2016. O presidente comunicou que a reunião ordinária da próxima quinta-feira será na Barragem Sanjuri. O vereador Irani Coelho Fernandes comunicou que na quinta-feira, pela parte da manhã, os vereadores irão reunir às 10 horas todas as comissões especiais que estão apreciando os projetos de lei complementares que foram encaminhados pelo Poder Executivo. O presidente cumprimentou o funcionário Olavo Belagamba pelo retorno ao seu trabalho e que certamente virá somar e contribuir com o bom andamento desta casa. Cumpridos os objetivos e nada mais havendo a tratar, invocando o nome de Deus, o presidente vereador João Adalberto Rosa e Silva, às 11 horas e 3 minutos, declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Olavo de la Vega Antunes Belagamba, oficial legislativo, lavrei a presente ata. Sala vereador Armão Barbati Filho, aos 8 dias do mês de novembro de 2016. Feita a leitura.
A ata está à disposição dos colegas vereadores para retificação ou emenda, se assim entender. Não havendo quem quiser fazê-la, a ata está em votação. Os colegas vereadores que concordam, permaneçam como se encontram. Os contrários, manifestem. A ata está aprovada por unanimidade dos colegas vereadores presentes. Dando continuidade, não havendo nenhum requerimento protocolado, o espaço está à disposição do colega vereador para requerimento verbal, se assim entenderem. Não havendo quem queira fazer, nós queremos colocar o...
Senhor presidente,
vereador Erani.
Por favor, senhor presidente, quero cumprimentá-lo, cumprimentar quem está conosco aqui no plenário. E já que nós não temos nenhum um requerimento protocolado, e que nós não nos inclinamos a fazer um requerimento verbal, eu gostaria que o senhor pudesse, de repente, abrir as pessoas que estão aqui, se elas têm algum requerimento a fazer, nós recolhemos a demanda e a mesa apresenta para que a gente possa processá-la a partir da segunda-feira. Muito obrigado.
Já constava aqui da ordem, vereador. Obrigado por relembrar. Eu gostaria de colocar, em primeiro lugar, dizer que a dona Marina, que é a presidente dos moradores, ela não se encontra aqui porque a nossa filha, que é quem tinha que ficar lá, ela está estudando de noite e não pôde, e por isso a dona Marina, mais uma vez, ficou no castigo e teve que ficar em casa, em função de que está preparando para receber o pessoal do servidor da Câmara que vão chegar na volta lá. Mas eu gostaria de colocar, se tiver algum morador aí que quiser fazer alguma reivindicação, né? E assim acontecendo, a mesa diretora encaminhará, né, na próxima semana. Está com a palavra, Rafael.
Boa noite, meu nome é Rafael. O seguinte, o que acontece com a situação do interior? A situação está crítica. Aqui tem moradores 20, 30 anos e vem o interior nas mesmas condições de antes, entende? Só que o nosso problema, nesse momento, é a ambulância. Foi feito um bingo aqui no interior, inclusive o Celso Alberto ajudou financeiramente, o deputado Frederico Antunes ajudou para a arrumação dessa ambulância. A ambulância foi arrumada com esse bingo, que a comunidade ajudou, a comunidade foi atrás de prêmio, a comunidade é que pagou a arrumação dessa ambulância. Essa ambulância sumiu, ela nunca existiu aqui no interior, entendeu? E a gente precisa desse esclarecimento. Aonde foi parar essa ambulância e por que que nós não temos... Durante a noite, um problema de saúde, um táxi para ir na cidade é R$80. Ida em volta, R$160. Mexe totalmente no teu orçamento, como aconteceu comigo no mês anterior, entendeu? Então, nós precisamos de um esclarecimento aonde poderia estar essa ambulância que nós ajudamos a pagar o conserto dela. Depois que foi consertada a ambulância, teve um problema da gasolina. A prefeitura não queria dar gasolina, não tinha verba. E aí foi conseguida a gasolina também, sendo que faltou motorista. Sempre tem um obstáculo, entendeu? É isso aí, mais ou menos. Se vocês puderem nos ajudar a esclarecer essa situação.
Rafael, isso aí está próximo de ser resolvido. Pô. Temos aí há 50 dias, se Deus quiser, da troca do governo municipal. E a gente, eu sei desse caso, conheço esse caso. E, inclusive, eu não fiz só um bingo, nós fizemos 3 bingos lá. O Suzete faz parte da associação e sabia, 3 bingos, arrecadamos 4.000 e poucos reais. Foi a entrega do seu prefeito, a pena que ele não está aqui hoje. Né? Eles também, foi feito outras promoções aqui, sem dizer que o total da reforma dos ambulantes custou R$12.000. E a ambulância, realmente, a ambulância não está prestando o serviço que deveria estar prestando aqui. Vereador Jussara.
Obrigada, senhor presidente. Eu quero cumprimentar a comunidade toda e fazer uma pequena colocação. Vocês sabem que não é a primeira vez que nós estamos aqui, que nós viemos, em função do nosso trabalho, em função do compromisso que temos com todos vocês e a responsabilidade que temos com os locais do interior. Não quero com isso justificar absolutamente nada, porque eu tenho certeza que cada um de vocês do interior estão guardando e guardam tudo aquilo que foi proposto, que foi pedido e que não foi absolutamente resolvido. Então, mesmo vocês tendo, todos nós vereadores, e uma representação mais forte como a do vereador Adalberto, de tantos anos da barragem, e que tem sido e foi nesses 4 anos de mandato bastante complacente no sentido de conversar e argumentar com o Executivo Municipal, não foi suficiente, senhores. Nada foi cumprido. Tudo foi deixado para depois e a situação continua a mesma. Isto recai bastante sobre nós, eu entendo dessa maneira. Recai no sentido de que as pessoas, de repente, podem pensar... São vereadores que não fazem, são vereadores que vêm para o interior e mente que fizeram. mas os nossos gabinetes estão atolados de documentos, pedindo, reiterando e reivindicando inúmeras vezes todas as reivindicações que vocês fizeram. Estão lá, nos arquivos dos gabinetes dos vereadores, mas não foi suficiente. Mas eu quero dizer que vocês não devem desistir, não podem desistir. O vereador Adalberto agora está, né, encerrando a sua carreira política, mas vocês têm a próxima representante, né, independente dos outros vereadores que estarão na próxima legislatura, vocês têm a próxima representante, que será a enfermeira Suzana. Não desistam, continuem. Mas eu quero dizer que foi muito difícil esses 4 anos. A gente espera realmente flexibilizar com o próximo prefeito, que tem outra visão com relação ao assunto, é uma pessoa mais sensível, e acreditamos todos nós de que as coisas possam realmente mudar no sentido, principalmente, do respeito com as situações que vocês passam no interior. Obrigada, senhor presidente.
Eu gostaria de dizer, já que a vereadora Vital me perguntou uma nova relação que eu vou parar, gente, de ser vereador, mas não vou me mudar aqui da barragem. Eu fazem 24 anos que estou na Câmara, fazem 44 anos que moro aqui na Barragem. Os moradores daqui sabem como é que sempre eu agi, independente de ser vereador. O meu trabalho aqui não é trabalho político, é trabalho mais pessoal. Trabalho da madrugada, bater na porta da minha casa, não é trabalho político, é pessoal. E isso eu vou ficar fazendo, não vou mudar daqui. Não me muda aqui, não vou mudar aqui da Barragem. E se o próprio prefeito entender que eu possa ajudar, que eu continue ajudando ele, eu vou ajudar muito. Minha função, sou morador daqui. Quando eu vim aqui para baixo, tinha 46 caras, vereador Fernando. Não tinha água, não tinha luz, não tinha nada. Você puxava água de poços. Está com a palavra a moradora, a minha vizinha, não tinha nem dito, não, minha amiga. Está com a palavra.
Boa noite, o meu nome é Suzete. E eu gostaria, assim, de falar que o que a senhora acabou de falar é com tristeza, assim, que vai começar mais um verão e a nossa barragem, assim, continua intransitável, muitos buracos, nada é feito por nós aqui do interior, nada. Sabe, eu penso assim, que nós, com tanta gente que vem para a barragem no final, assim, essa temporada de verão, por que que assim não investem em coisas melhores, assim, onde poderia dar emprego, que é uma coisa que nossos jovens não têm? Tipo assim, fazer um quiosque, dar emprego para as pessoas, arrumar nossa praia, arrumar aqui, estão arrumando caracol, né, Adalberto? Mas eu acho que tem assim, não tem que ser para minoria, mas aqui tem trabalho para todo mundo. Esse assim, ó, e eu queria pedir isso para os vereadores, principalmente pelas nossas ruas. Outra coisa que eu gostaria de falar na área da saúde, às vezes eu penso assim, ó, lá na cidade tem tanto posto de saúde, cada posto tem assim, vários médicos, né? Por que que nós daqui do interior só temos um médico, a gente não tem um pediatra? A gente não tem, assim, qual é outro médico importante que seria, além do pediatra? Não, mas esse até deixaria, sabe, Margarete? Um clínico geral nós temos, né? Mas nós precisamos de um pediatra. E é isso, sabe? Eu acho que tem que pensar um pouco mais na nossa saúde. Olha aqui, a Atenção São Marcos, tem todo esse povo aqui que precisa. Seria tão bom se tivesse um pouco mais de médico, né? Pelo menos assim, um pediatra para atender nossas crianças, onde as mães têm que se deslocar até a cidade. Eu queria, senhores vereadores, que olhassem um pouco mais por nós. Esse é o meu...
Obrigado, Suzete. Vereador Rafael.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, diretora Justina, professores, funcionários da escola, comunidade em geral, o uso agora da palavra vai a ti, Rafael. Fizeste uma colocação importante. Eu tenho outras duas para colocar em cima da tua informação. Hoje, coincidentemente, me alertava aqui no começo da nossa sessão o vereador Rony, nós temos um projeto do Poder Executivo, de número 1191, e eu vou ler para ti, Rafael, e para a nossa comunidade, a emenda do projeto, senhores professores. Encaminha projeto de lei número 132/2016, solicitando autorização ao Poder Legislativo para que o Poder Executivo possa promover leilão para alienar veículos e sucatas inservíveis de propriedade da Prefeitura Municipal de Uruguaiana e dar outras providências. Em 2012, no final de 2012, a Prefeitura de Uruguaiana comprou 6 ambulâncias Palio e Kindi. Em 2015, nenhuma delas estava em funcionamento. Em 2015. Todo o período que o atual prefeito foi secretário de saúde, não houve manutenção da frota. Quem vai enfrentar isso agora é o ex-vereador, o prefeito Rony Mello. Não houve manutenção da nossa frota de viaturas na Secretaria de Saúde. O que o prefeito fez, o atual? Comprou novas. A ambulância daqui da barragem, foi boa a tua colocação, já coloquei aqui como uma busca, a gente descobriu onde é que ela está. Rita Margaré, que trabalha comigo, nós vamos sair campear agora, nesse um mês e meio. Aonde está a ambulância? Eu sei que existe um depósito de ambulâncias atrás do restaurante popular. Quando eu fotografei em 2013, os carros ainda tinham motor, farol e roda. Hoje, eles não têm mais pneu, roda, lanterna, farol e motor. Eles foram roubados de dentro do pátio da prefeitura. Então, Rafael, eu vou te dizer, também vou colaborar com as palavras da vereadora Jussara. Não é fácil. Não é muito difícil. Tem que ter vontade para fazer. Tem que ter interesse. Tem que querer fazer. Então, a gente tem que ter esperança. A gente tem que acreditar. Porque se a gente não acreditar, a gente junta os papéis, junta a mala e vai embora para casa. Então, a cada período, a gente tem que acreditar. Depositar fé nas pessoas. Então, eu cumprimento também a vereadora eleita, a vereadora Suzana. Não sei se ela está por aqui ainda. Já foi embora. Então, veja bem aonde nós estamos. Eu te falei um pouquinho, quase nada, em relação a uma ambulância que tu tocasse no assunto aqui do interior. E eu te trouxe uma surpresa, 10% do que acontece na cidade, com outras viaturas e outros locais da saúde. Então, está difícil. Mas não dá para perder a esperança. Obrigado.
Vereador Josefina, por ordem.
Eu gostaria de cumprimentar o presidente, vereador Adalberto Silva, os demais colegas vereadores, vereadora Jussara, vereadora Suzana, né? A nossa já colega Suzana, que foi eleita vereadora, assumirá no dia 1º, se Deus quiser. E mais uma mulher que soma-se a essa bandeira tão difícil das mulheres, né? Na verdade, assim, eu gostaria de dizer, Suzete, não dependia tanto dos vereadores. Os vereadores trabalharam tanto, lutaram tanto, batalhamos, cada um dentro do seu, da sua trajetória, do seu plano de trabalho. Cada um fez a sua parte, mas o vereador, ele não tem autonomia para sair, pegar uma máquina, pegar uma caçamba, vir para cá, para a barragem e arrumar as coisas. Nós não temos esse dom. Quem tem autonomia é o prefeito. Nós temos, o nosso trabalho do vereador é legislar e fiscalizar. Requerimentos também nem faz parte nossa. Nós fazemos porque o vereador é muito chegado ao povo. Quem mais trata com o povo é o vereador. Então, nós fazemos esse tipo de coisa. Na verdade, pela lei mesmo, nós não poderíamos nem fazer, né, vereador? Requerimentos pedindo. Mas nós jamais vamos deixar, né? E as pessoas solicitam, nós temos que dar a resposta. Então, tem que dizer assim, ó, o que está passando, está passando. Um governo que praticamente não resolveu nada. Mas também, nós sabíamos que as coisas não iam funcionar, né? Porque um governo que pega, sabia das dívidas do município, sabia das casas desapropriadas, muito dinheiro, né? Não pode fazer nada, porque tu não consegue pintar a tua casa, comprar um fogão novo, reformar a geladeira, comprar uma cama nova. Tu não consegue fazer nada se tu não tiver dinheiro. Tu não vai conseguir. Tu pensa em fazer, mas a gente não consegue. Vamos tratar como se fosse a nossa casa. Tu não consegue fazer nada sem dinheiro. Tu precisa do dinheiro para sobreviver, para comer, para pagar a conta, né? E o governo não deixa de ser uma casa. Uma casa administrada por um, por outro, que passa, né? E, na verdade, nós estamos com um rombo muito grande. E não é só aqui. Esse vem lá de cima de Brasília vem para o Estado vem para cá. Então, o povo se revoltou e fez o que fez. Mudou tudo radicalmente. Tanto é nos Estados Unidos. Nós tínhamos lá uma primeira presidente dos Estados Unidos mulher, o que que deu? Botaram um louco, um débil mental, né, pedófilo. Então, assim, ó, o que que nós queremos para o mundo, para o Brasil, que nós esperamos? O que nós esperamos para o futuro dos nossos filhos? Né? E hoje nós temos o nosso candidato, o Rony Mello, eleito prefeito de Uruguaiana, um jovem que vai ter que ralar. O que eu estou dizendo ralar? Porque ele vai ralar e vocês vão cobrar de novo, mas só que vocês vão ter que ajudar agora. Ao invés de vocês cobrarem, vocês vão ter que nos ajudar. Vão ter que nos ajudar. Ajudar o Rony a administrar a Uruguaiana, a administrar a barragem, a administrar o interior. Porque se vocês só cobrarem, nós queremos ajuda. Mas ele vai falar agora e eu sei que ele vai falar isso aí. Então, nós temos que ajudar o nosso prefeito, que está cheio de vontade, cheio de ideias, mas precisa de nós, dos vereadores, da comunidade, de Brasília, do Estado e principalmente dos moradores, principalmente de Deus. Para Deus dar sabedoria para ele, entendimento e conseguir solucionar os problemas, e não vai ser da noite para o dia, tá? Então, tenham paciência agora. Venham para nós, façam grupos de famílias. Eu gostaria que o Rony falasse sobre isso aí. Grupos de famílias aqui na barragem, junto com o Adalberto, para que as coisas funcionem. Eu vou estar aqui, a Suzana vai estar aí também, né? Eu vou dar uma partezinha para ela aqui.
Bem rápido, eu vou agradecer a parte da Josefina Soares. Mas eu acho tão importante a gente estar conversando com vocês, como vocês estarem nos trazendo os assuntos da localidade. Sabe que nós já tivemos em reuniões do interior, tivemos 2-3 pessoas sentadas no plenário. 2-3 pessoas. A gente tem que vir, né, com todo esse aparato para montar, os vereadores todos vir aqui e, de repente, 2-3 pessoas. Mas eu não culpo essas pessoas. Sabe por quê? Porque eles estão e se sentem desiludidos. Eles não acreditam, vocês praticamente quase que não acreditam mais em nós. Mas vocês têm que entender aquilo que a Josefina diz, a diferença entre o legislativo e o executivo. A gente faz o que pode, mas nós não temos a caneta na mão, nós não temos as máquinas para vir aqui. Agora, um exemplo de gestor hoje, eu acho que o povo não quer mais vereadores, acho que o povo não quer mais político profissional. Eu acho que o povo quer gente que administre com sensibilidade, com respeito e tenha criatividade, porque nada adianta um gestor que simplesmente só saiba reconhecer a situação que está ruim, que realmente está ruim, mas não tenha iniciativa e nem criatividade para fazer alguma coisa. Isso não serve. Isso é o que não serve. Este é o modelo que não serve mais. Obrigado.
Nosso colega vereador Rony Mello.
Bueno, gente. Uma boa noite a todos. Quero... Onde está a nossa diretora? Minha amiga particular, Maria Justina. E no nome dela, bem como... E se tem coisas que eu sempre reconheço, e se eu estou aqui hoje falando para cada um de vocês, para os nossos amigos e colegas vereadores, é porque pessoas... Importantes pessoas passaram na nossa vida. E uma delas, um deles, é justamente o professor Luiz Carlos, que foi meu professor na época de Dom Hermeto, e eu faço sempre muita questão, até agora há pouco, fazer o convite para ele, porque aquela turma nossa da época de Dom Hermeto eram tão amigos e eram tão próximos que até hoje a gente se encontra para jogar o nosso futebol, fazer o nosso churrasco, e ele era uma dessas pessoas que agregava essa gurizada. Então, muito obrigado, viu, Luiz Carlos, por tudo que tu fizeste por mim e pela pessoa que eu me tornei. Falava agora há pouco na comissão de transição, nós vimos numa reunião, onde, para quem não sabe, eu estive em Brasília esses 2 dias, na segunda e na terça-feira, cheguei ontem, e as notícias não são lá as melhores, que são situações que a gente se depara, e quando nós falávamos, senhores vereadores, nossas vereadoras, sobre gestão, que a atual administração tinha dificuldade para implantar uma gestão de sucesso, realmente procede a situação que a gente encontrou lá em Brasília, é uma situação desanimadora, mas eu falava agora há pouco na nossa reunião que jamais vocês vão me ver justificando algo e não fazendo algo em razão de crise financeira, em razão disso, em razão daquilo. Quando tu tem boa vontade, quando te cerca das pessoas certas e competentes e comprometidas com boa vontade, de alguma forma tu faz. E é assim que nós vamos trabalhar. Estou falando como vereador, mas é inevitável também, não tem como fugir do assunto. Nós assumimos a prefeitura a partir de janeiro. E eu sei, desculpa, como é que é o nome? Viu, Suzete? Eu sei que, assim como o Rafael e muitos de vocês, sempre se colocaram à disposição para ajudar. Só que a porta não se abria. E essa porta, ela vai se abrir. Vai se abrir, até porque a gente tem que ter a humildade de chegar para vocês, sermos transparentes, não atirar pedra no governo atual, nem no governo passado, mas mostrar para vocês as razões e como que nós vamos solucionar os problemas. E, sem dúvida, nós vamos precisar de cada um de vocês nesse enfrentamento, seja na questão da infraestrutura, das ruas, iluminação, na questão da saúde, que, para nossa grata alegria, eu confesso a todos aqui que foi uma alegria muito particular a eleição da Suzana, porque é uma pessoa que eu sei o quanto ela trabalhou nessa área, eu sei o quanto ela se preocupa nessa questão da saúde aqui no distrito da Barragem, enfim, dos distritos em torno. E agora, a crise existe. A crise existe, a gente já sabe, de cor e salteado, como se diz, mas temos que virar o disco, virar a página e trabalhar. E os caminhos existem. O mais importante é que vocês têm que sair daqui hoje sabendo é que os caminhos existem. Basta nós querermos trilhar ele com as pessoas certas, por óbvio, no nosso lado. Seja com a nossa equipe na prefeitura, seja com os vereadores. Quando a vereadora Josefina Soares e a vereadora Jussara Osório se referem que, por mais boa vontade que a gente tinha e tem, quem tem a caneta é o prefeito. Eu vou reforçar o que eu disse aqui fora do microfone para o vereador Rafael Alves. Nós teremos a caneta. Tá? Nós vamos, junto com vocês, ver as prioridades, as necessidades mais urgentes e vamos trabalhar já nos primeiros dias. E é importante, presidente, algo até que eu falhei, confesso que eu falhei como presidente duas vezes da Câmara, como vereador, e aos vereadores que ficam, e que porventura poderão ser presidentes, vice-presidentes, que vão compor a mesa, nós realizarmos a nossa reunião, e eu me enquadro, né, na nossa, porque eu vou ser vereador sempre, que a gente possa fazer a nossa reunião dos vereadores já nos primeiros dias do ano, vereador Irani, logo que a gente voltar do recesso. Não deixar para o final. E isso é importante porque a gente já vai conseguir trabalhar essas questões ao longo do ano. Então, são situações que, como eu disse, não serão fáceis. Mas também, se fosse fácil, né, vereador Egídio Carvalho, doutor Fernando Tarragô, qualquer um fazia. Então, é baixar a cabeça, é trabalhar. Tenho certeza que a prefeitura, nos próximos dias, logo que virar o ano, vai ser uma porta aberta para cada um de vocês. Hoje, ainda numa outra reunião lá na Ordem dos Advogados do Brasil, subseção uruguaiana, o doutor Valdemar, ele me perguntava o seguinte: se a gente vai ter um canal de comunicação com a prefeitura. Tempo a gente faz. Se a gente quer, a gente consegue atender. Vai ser difícil, por óbvio, a gente vai ter que criar um calendário organizado. E isso vai muito ao encontro do que falava a vereadora Josefina Soares. A comunidade tem que estar muito próxima dos seus vereadores, das suas lideranças, para que a gente possa trabalhar em conjunto, para não precisar atender individualmente. Quando a gente abrir as portas da prefeitura, a gente tem que atender a comunidade, o distrito, os distritos. Entende? Atender a todos. Que tenha lá, por óbvio, uma liderança, que tenha lá a Suzana, que é daqui, que tem o Adalberto, que vai continuar conosco, mas que a gente possa atender a todos. E isso a gente racionaliza, isso torna o trabalho mais eficiente e faz com que as coisas aconteçam dentro de um período pequeno, num período, vamos dizer, razoável, diante das dificuldades, mas que vão surtir um efeito muito maior. E não tenho dúvida do nosso compromisso com o interior. Se eu tenho uma decepção na minha vida, durante os 8 anos que encerra dia 31 de dezembro, se chama interior. Não por causa de vocês, mas por causa dos gestores que lá passaram. Não dá para entender. Não dá para entender um município genuinamente produtor, justamente a gente está de costas para esse setor. Então, vai mudar, a relação vai mudar completamente. As situações, é importante que vocês saibam, é bem difícil. Isso que a gente está num momento de transição e não está conseguindo ter todas as informações que nós queríamos, e já está sendo difícil, imagina quando a gente entrar lá. Então, a tendência é piorar. Só que essas informações, elas só me motivam a querer trabalhar mais e a vencer esse desafio. E é isso que a gente precisa que vocês acreditem. Que vocês se mantenham motivados, que na próxima reunião que a gente fizer, que a gente possa botar 200, 300 pessoas. Traga os filhos, traga os netos, traga os seus alunos, porque a partir do ano que vem a relação vai ser completamente diferente. Completamente diferente. Sem tapinha nas costas, sem criar expectativas, se for não, é não. Se der para fazer, nós vamos fazer. E é assim. E eu preciso que vocês acreditem. Vocês têm que acreditar nisso, porque é isso que nos move. Não só a mim como prefeito, mas a cada vereador. Porque não achem vocês que os vereadores, e eu conheço, sou suspeito para falar, porque conheço cada um deles, cada um tem seus defeitos, suas qualidades, mas o mais importante é que você saiba que na nossa administração, o vereador vai ser respeitado. Porque vereador tem mandato. Cada um de vocês votaram neles para estarem aqui hoje. Bueno, gente, obrigado, viu? Da minha parte era isso, presidente. Porque daqui uns dias encerra o ano, mas...
Vereador Egídio Carvalho.
Obrigado.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, amigos da barragem, quero saudar aqui a vereadora eleita, a Suzana. Conhecida enfermeira da barragem. Né? E o vereador Adalberto está sendo muito bem substituído. Essa alternância é extremamente salutar, porque alguém com competência, alguém que vai muito bem representar os senhores, né, foi eleito exatamente no momento em que o Adalberto disse que vai ficar mais na reserva. Não colocou o pijama, mas vai ficar no banco de reserva para ser acionado em qualquer momento para entrar em campo em prol da barragem de Sanjuri. O que fez... de mascote, diz ele, o que fez durante toda a vida. Mas quando nós embarcamos hoje lá no centro para virmos a esta reunião, não havia predisposição de virmos aqui falarmos da gestão pública, dos problemas com a administração, com o senhor prefeito municipal, o qual respeitamos, mas não podemos concordar, Suzete, e eu prestei atenção na sua fala, com propriedade, você cobra da Câmara que aqui está nesse momento, mas também aqui está, Suzete, a bancada que era do partido do senhor prefeito, vereador Fernando da Ragô, vereador Rafael Alves, vereador Jussara Osório, e esse que vos fala que é o seu amigo Egídio Carvalho. Nós inúmeras vezes aqui estivemos coletando demandas da barragem, me perdoe o assessor legislativo Carlos Miller da Silva, que aqui representa o governo municipal, mas nós não podemos fugir da verdade, não podemos fugir de uma realidade. O Adalberto dizia, faltam 50 dias para fecharmos esse ano. Isso é o que nos dá alento, é o que nos dá serenidade, nos dá esperança, Suzete. E amigos aqui da barragem, não posso deixar de cumprimentar também, me perdoe, a diretora, a Justina, isso? Justina, meu amigo José Carlos Souto já foi embora, meu amigo Juca, o professor Juca, estava aqui conosco agora há pouco. Bom, mas há 2 dias... Quero entrar na questão saúde, que atinge a todos nós, e acredito esta ser o maior problema e o maior desafio para esse jovem que aqui está, que é o prefeito municipal a partir de 2017. Antes de ontem, lhe concedo uma parte, ontem uma senhora morreu dentro de um ônibus aqui, parece-me que em frente ao Adalberto Silva, porque o interior vereador, prefeito Rony Melo, não contava com uma ambulância. Já estava, me assessora aqui o vereador Adalberto Silva, que esta senhora idosa já vinha morta dentro do ônibus, porque vereador Irani Coelho Fernandes e prefeito Rony Melo não contava o interior do município, a comunidade Plano Alto, com uma ambulância. A ambulância estava lá, mas não tinha quem liberasse essa ambulância para trazer essa senhora para ser socorrida no Hospital Santa Casa. E ela teve que submeter-se dentro do transporte coletivo, junto com as outras pessoas, que também viveram o drama de estar convivendo com uma pessoa naquelas condições. Então, esse é o quadro, senhoras e senhores, da saúde dos uruguaienses. E o vereador Alves, o vereador Rafael, dizia, aqui pedem o projeto de lei 132/2016, pede autorização para o executivo para fazer leilão de carros e veículos, sucatas e serviços de propriedade da prefeitura e da outras providências. Será que é para suprir o município com ambulâncias que não tem? Por quê? Que o gabinete do atual prefeito, eu digo, olha, eu não quero falar do prefeito, mas nós não podemos fugir desse tema de tratar da questão da administração pública, senhoras e senhores. Será que o gabinete do prefeito não viu que faltavam ambulâncias para o interior, ao invés de substituir os carros de passeio, as vans que foram adquiridas para o seu gabinete? Carro zero. Então, essas questões, Suzete, e você cobra com propriedade da Câmara, nós inúmeras vezes levamos reivindicações, mas nós, a bancada que era do PCB nunca foi atendida como devia, que era a bancada do partido do senhor prefeito municipal. Então, o que dizer neste momento aos senhores que aqui estão, e com plena razão, assim como o Rafael também pedia providências a respeito de uma ambulância, e o Rony dizia, eu não sei, eu não estou lá ainda, 2017 eu vou estar lá, vamos investigar, vamos ver o que aconteceu. Então, entre essas e outras demandas, senhoras e senhores, é que nós estamos muito tristes. Uruguaiana clama, Uruguaiana pede que urgentemente chegue o final do ano e que estejamos em 2017. Eu não quero dizer que houve incompetência, eu não quero dizer que houve desleixo, eu não sei, alguma coisa aconteceu, só que o que nós podemos hoje afirmar aqui, doutor Fernando Tarragó, é que nós tivemos mais erros do que acertos.
Você não leve a mal, doutor.
Só para concluir,
eu quero passar. Ele costuma falar uma hora, duas na rádio, né?
Não, só quero concluir. Eu quero conceder os meus apartes ao vereador Rony. E o que nós, nesse momento, temos de desejar ao vereador Rony? Sabemos a sua habilidade política. É um jovem preparado. O que eu quero desejar a você, Rony, é saúde e muita sorte, vereador. Futuro prefeito de Uruguaiana. Eu lhe concedo a parte no final da minha fala.
Na verdade, eu só quero, Rafael, eu quero te responder com relação à ambulância, que a gente também tem conhecimento do quanto vocês se esforçaram e se mobilizaram para consertar a ambulância, que eu particularmente até hoje não descobri, não sei onde ela anda. Essa situação e tantas outras, eu posso até afirmar que hoje não constam da lista no patrimônio do município, e nós vamos atrás dessa ambulância e de muitos outros veículos que a gente precisa saber onde estão. E até o momento a gente não conseguiu através da comissão de transição até o dia de hoje. Então isso é uma situação bem difícil, que para nós chega a ser até constrangedora. Mas essa situação que tu coloca é uma. Eu te afirmo que tem outras, quem sabe, centenas de exemplos. Então, era com relação que eu não tinha respondido em cima da tua fala. Tá bom? Obrigado.
A palavra continua à disposição dos colegas vereadores. Então, a primeira secretária, o encaminhamento da solicitação da minha vizinha, do Rafael, serão encaminhados, né? E a gente, inclusive, vai procurar ver onde é que está essa ambulância. E quanto a eu, inclusive, quanto a tirar daquele material, José, até fui eu que consegui aquelas máquinas para vir aí, para tirar, porque estava uma vergonha, parecia que não morava ninguém aqui nessa barragem. Uma vergonha, foi tirado toda aquela podridão ali na barragem e estava amontoado ali, mano. Então, felizmente, pelo menos aquilo está sendo tirado. Né? A gente espera, né, que você possa botar alguma areia ali, né, logo em seguida que o Rony assuma, Rony, umas cargadeiras pode ser, não precisa ser cargadeira de primeiro, pode ser uma cargadeira de areia suja, né? Temos aquela outra área que foi cedida pela cooperativa, que vai estar à disposição também para um balneário, né, José? E, porque, sem dúvida nenhuma, uma das coisas que é função do município é promover lazer para as pessoas, o mínimo que as pessoas têm que ter. E nós moramos num lugar, né, nesse lugar lindo, esse lugar rico, e que infelizmente, porque o município não está sendo atirado nesse momento. Nós, infelizmente, estamos 12 anos na situação. Nós passamos 8 anos no governo Feliz, o pior governo para o interior de Uruguaiana. O pior de todos, vereador Fernando. Porque nós não tínhamos nenhuma enfermeira, nenhuma técnica, nenhuma doutora, não tínhamos, não tínhamos nada, vereador Rani, Rony. Não tínhamos nada. Não tínhamos nada. Então, essa é a grande verdade. Dando continuidade à minha colega vereadora Josefina, primeira secretária do Poder Legislativo, será encaminhado também. Antes de dar continuidade, vereadora Josefina, vamos suspender por alguns minutos para nós registrar junto com a comunidade esse momento.
Só para te dizer que agora as dificuldades vão existir sempre, mas vocês não vão correr mais sozinhos, tá? Se nós estivermos correndo, nós vamos correr juntos.